Pronto, tava fácil.
Ainda bem.
Gravando?
Mano, não sei como essa extensão tava fácil naquele quarto.
Ah, é que eu sou um texugo, né?
Eu sou um texugo.
Ainda bem que eu tô gravando isso. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Já deu bom dia, boa tarde, boa noite pro seu encosto?
Olha atrás de você, hein?
Não esquece de olhar.
Eu não olhei.
Tá sempre atrás.
Eu não vou ver, não.
Ó, Paola. Olha atrás, hein? Tá aí.
Eu não vou olhar, não.
Bem-vindo ao nosso podcast. Ó, Paola sempre caga a entrada, né? Ela não consegue.
Essa é a minha parte. Bem-vindo ao nosso podcast. É você, Satanás?
É você, Satanás!
Ai! Nosso podcast assombrado, onde a gente fala sobre nossas vidas assombradas, acontecimentos no mundo, mistérios da humanidade e coisas assim. Mas oi, antes gente. De começar o... Calma, Paula. Antes de começar o episódio, precisamos agradecer nossos padrinhos maravilhosos, lindos.
Isso. A Paola podia agradecer os padrinhos, né?
Eu não tenho o nome do povo aqui?
Nossa.
Eu vou começar a chamar qualquer um, porque eu não tenho a lista de nomes.
Joãozinho.
O Batata, o...
A Geleca. A Meleca.
Vamos agradecer os nomes.
Aí eu me senti o cara da Telecena, sabe? Que fica contando os números.
Vai lá, Telecena.
Tem que falar rápido, vai lá.
Aqui, falar rápido. Quero agradecer a Beatriz Garcia, Poliana, o Guilherme, o Atos, a Beatrice, a Sara, a Geisa, o Fernando, a Carla, a Tainá, o Leonardo e a Bárbara.
E vocês o Daniel foram... Henrique também. Então, hoje a gente vai... Bom, vocês já repararam que a gente tá aqui com o Caê e a Paola, né?
Oi, gente.
E quando temos Paola e Caia, o nosso episódio vira uma maluquice.
Sim.
Aí, tudo fora de ordem.
Falando.
É um caos.
Eu sou muito apertado.
É um caos, uma bagunça. A gente nem sabe mais a nossa estrutura.
Exatamente, já cagou tudo.
Vocês
mas não tem problema.
Então, se você quiser ser um padrinho, ajudar a gente mensalmente ou não mensalmente, pode acessar o site padrim.com.br/é-você-satanás, que lá tem como você ajudar com qualquer
quantia.
Dinheiro, quantia, isso, obrigada, que você quiser. Ou se você não tem como ajudar mensalmente, temos o PicPay também.
PicPay.
Você pode doar um quantia que você quiser uma única vez.
Isso mesmo.
Mas também, se não puder, compartilha nosso podcast, que a gente agradece de qualquer forma.
Divulga aí.
Divulga nós aí.
Dá um joinha, deixa seu curtir.
Não é
sininho.
Aqui.
Ai, não? Assim funciona?
Não, assim não. Mas tudo bem. Tínhamos que falar nosso padrinho no começo de cada episódio. O que a gente vai falar sobre essa semana ali?
Hoje a gente vai falar sobre a série que saiu da Netflix.
João.
Que é João. Também conhecido João. Como João.
João, a série do João.
Isso. A gente vai comentar aí essa série muito louca que tá dando o que falar.
O grito.
Uhum. O grito.
É o grito do Netflix. É João, J-U-O-N.
Isso. Separado, tá?
Origens.
Olha o efeito sonoro do Saber de Luz. João.
Nossa, caindo do céu.
Nossa.
Chamou o Caio.
Puta que pariu, meu. Eu não mereço isso.
Nossa, esqueci até o que eu ia falar, mano. Nossa, acabou tudo aqui. Então, a gente vai falar sobre a série. Eu queria lembrar que quem acompanha o nosso podcast aqui sabe que eu já fiz um programa sobre o João. Sobre a Kayako, né? Que é a mulher do João. E acho que foi eu e a Paola, inclusive, que fizemos o episódio.
Sim.
Que eu já meio que contei a história aí dos filmes, né? Só que aí na série é um pouquinho... Na verdade, não é um pouquinho diferente. Eles só tratam de outras coisas, mas a Kayako tá lá ainda. Então, se você não quer conhecer um pouquinho mais sobre a Kayako... vai lá no nosso episódio, que eu não lembro o número, mas ele tá lá. E... aqui, ó, Caiaco Fofoqueira. É o episódio 40, ó. Foi há 10 episódios atrás, certinho.
Olha!
Então, aí se você quiser saber mais um pouquinho também sobre a história da Caiaco, que é a mocinha do Juon, você vai lá no nosso episódio 40. Então vamos lá, gente. Vamos conversar aqui. A gente vai tentar mais ou menos falar sobre cada episódio. Não sei se vai dar certo isso, mas vamos tentar.
Spoiler alert.
Isso mesmo. Então a gente vai... já falar da série inteira, tá? Então se você não viu a série... pula esse episódio, vai lá ver a série e depois você volta aqui pra ouvir, tá? Porque a gente
mas volta,
hein? É, tem que voltar, hein?
É pra voltar, hein?
É.
Então vamos lá, vamos começar com um geralzão, assim. O que vocês acharam da série?
Então.
Aí eu não gostei muito, não.
Caio não gostou, a Paola...
Não, gente.
Não gostou muito.
Sim.
Para uma série de terror, não tinha terror.
Eu achei que tinha muito terror. O ponto Nossa. É que eu acho que tem muitas cenas boas, só que tem muito mais cenas ruins.
Uhum.
Então acho que fica misturado de... tá, tem uma cena legal, aí muda pra um outro tempo, que é um pouco confuso também, e aí uhum. fica ruim. E aí tem umas horas que você se assusta, tem horas que você dá risada porque é muito ruim.
Então uhum. você simplesmente fala, what the fuck?
É, tem umas cenas que, sério, você fica com vergonha alheia e tem vontade de desligar a televisão.
Então, eu já tava esperando isso, tipo, essa reação de vocês, porque assim, o horror japonês, o terror japonês, ele é bem diferente do que a gente tá acostumado
Sim.
a ver.
Sim.
Então, assim, eu já tava esperando que tivesse essa reação, assim, de não gostei, porque o horror japonês, ele se baseia muito mais em imagens do que em jumpscare mesmo. Isso é normal, depois que você vê bastante filme de terror japonês, você começa a entender que eles não têm muito de jumpscare, assim, que os filmes americanos e, sei lá, europeus, eles fazem mais, né? Então, eles se baseiam uhum. muito mais da situação do que do jumpscare. Então, acho que talvez seja por isso que vocês não tenham gostado tanto, não sei. E também pelo fato da série ser confusa, assim. Eu gostei da série, mas eu achei ela bem confusa também. Pra você entender as timelines, é bem difícil. E tem uma coisa que eu vou comentar mais no final, que foi a única coisa que eu não entendi.
Oi.
Eu tava gostando bastante até, tipo, metade. Uhum. Tava gostando dos efeitos, dos sustos, tava rolando e tal. Só que da metade pra frente, não sei, pra mim que parece que eles despirocaram. Começou umas coisas muito bizarras.
Não, foi a partir de um personagem, quando surgiu um ponto da história que pra mim começou a ficar horrível.
Então vamos lá. Essa série, ela foi... É produzida no Japão, feita por japoneses, para o público japonês. Só que como ela é da Netflix, né, ela entra no catálogo do mundo inteiro. Porque a Netflix disponibiliza as coisas delas, originais dela pra todo mundo, né? Então, talvez seja por isso também que a gente não esteja tão acostumado com esse tipo de série, né? Mas Sim. Então, vamos lá. Vocês preferem falar da série na ordem que a gente viu ou na ordem cronológica? Porque eu fiz uma timeline aqui da ordem desbagunçando, né? Desembaralhando tudo. Aí, se vocês quiserem, a gente pode falar na ordem cronológica ou na ordem que ela é apresentada. O que vocês preferem?
Será que a gente não vai se confundir?
Na ordem cronológica? Então tá, vamos lá.
É que a série tem muito disso, né? Tipo,
ela vai e volta.
É momento atual, aí é flashback.
É.
E teve flash forward também, pelo que entendi.
Aham.
Né?
Uhum.
Nossa, então eu não entendi nada, porque eu nem lembro.
Toda cronológica.
Tá bom. Então, pela ordem cronológica, a gente começa em 1952, que é quando a maldição tem início, né? Então, se vocês lembrarem lá da moça que aparece com um bebê na mão, né? Ela é mais vista no último episódio da série. Só que, bem, o que aconteceu? Essa aí é igual até nos filmes, até em todos os lugares do grito, é a mesma história. O que acontece? A Kayako, que era essa mulher, que teve uma... mudou um pouquinho, na verdade, né? A história da Kayako ela teria se casado com um marido abusivo e ele acabou matando ela e o filho depois. Só que na versão da série, né, ela é encarcerada por um maluco aí, um cara louco. E ela tem uma filha enquanto ela tá nesse cárcere. E o cara que fica, que é o cárcere dela, abusa dela, né? Mantém ela amarrada na cama. E aí ela morre, tentando escapar. E aí ela vira esse espírito maligno que vai buscar vingança e que amaldiçoa a casa e todo mundo que entra na casa. Esse é o primeiro evento da série, vamos dizer assim.
É aquele bicho seco que eles encontram lá no... Isso. No sótão?
É, no sótão.
Sótão.
É lá mesmo. Então essa é a primeira... É o primeiro marco da série, assim, em ordem cronológica, né? Aí a gente já pula pra 1960, que aí é quando o investigador paranormal...
Sim.
E ele vai lá e se muda pra... Ele muda pra casa onde estava assombrada, né? Também porque ela tava muito barata e tal. E aí ele fica morando lá com a mãe dele e ele começa a ver algumas coisas esquisitas, né?
Sim.
E aí ele conta que ele perdeu a mãe e a irmã morando naquela casa. E o pai também um pouquinho depois.
A mãe, ele não falou que a mãe morreu logo depois que ele nasceu?
É isso mesmo.
Aí ele se mudou com a irmã e o pai pra casa?
Isso, tá certo. Aí ele começa, aí a Kayako lá, né? Que eu não sei se ela vai chamar Kayako nessa série, tá, gente? Eu estou chamando ela de Kayako porque eles não deram o nome, tá? Mas é o nome que a gente conhece. A Kayako começa a atacar lá a família dele e tal. A irmã dele morre, o pai dele desaparece. E aí ele fica meio que inculcado com essa história, né? Ele não sabe por quê, mas ele tem essa atração pelo sobrenatural, né? Então ele começa a estudar, ele lança os livros, ele fica até famoso nessa área. Só que aí toda vez que ele perguntam assim pra ele, por que que você tá escrevendo esse livro? Ele nunca sabe responder, porque ele simplesmente sente uma atração. E aí no final da série a gente descobre por quê, né? Porque ele foi a única pessoa que sobreviveu, que pisou na casa e sobreviveu. E no final da série dá a entender que ele só sobreviveu porque ele precisava contar essa história.
Uhum.
Aí a gente vai pra 1988, que é a história da Kiyomi, que é o primeiro episódio da série, né?
Exatamente.
Aquela menina que ela muda de cidade e tal, que ela tem uma relação bem zoada com a mãe dela, né? Que a mãe dela mantém relações com os professores da Kiyomi. Então elas têm que se mudar constantemente de cidade, e aí ela meio que, tipo, ela é meio quieta na dela, né? E aí ela tem que... ela tem duas meninas, né, na sala dela, que meio que se fingem de amigos dela, e elas falam assim, tem uma casa ali num lugar X que tem vários gatinhos. E ela fala, eu quero ir, vamos lá, né? Aí todo mundo vai lá e tal, e vai um namorado de uma dessas duas meninas. Só que era uma trap. E aí elas meio que não gostavam da Kiyomi, né? Porque ela era nova e tal. O bullying no Japão, o shit happens, tá, gente? O bullying no Japão, inclusive, é outro nível, tá?
Ai, percebi.
Então. E aí acontece alerta para gatilhos, tá? De agora em diante vai ter coisas complicadas acontecendo.
No momento todo.
De estupro.
Então a Kiyomi é estuprada pelo namorado de uma das amigas, que eu achei super sem noção.
Nossa, sim, é muito no começo da série, então você fica assustado.
É pra chocar mesmo, assim, pra começar a ficar na jaca.
Sim, ainda mais porque as duas meninas seguram ela enquanto o namorado estupra ela.
Não, e tira foto, né?
Então esse é o nível de bullying do Japão que acontece mesmo, tá, gente?
Deus me livre.
Bem, daí essa Kiyomi, ela é estuprada e tal, e aí ela meio que corre, assim, pra um dos quartos, e ela se enfia dentro do armário, e aí lá nesse armário ela vê a Kayako, e a Kayako entrega o filho dela pra ela. Daí ela fica em choque, né, e aí todo mundo foge. Aí depois ela resolve matar a mãe dela, porque a mãe dela era super abusiva também, ridícula. E, bem, ela foge, ela e o namorado da outra, que agora virou o namorado dela.
Né?
Foi estranho.
Estuprou ela. Ela namorou um cara que estuprou ela. Tipo, oi?
Faz todo sentido.
Tudo bom?
Só que não.
Mas também veio por blackmail, né?
Ela começa a manipular ele pra caralho.
Sim, né? Porque na verdade quem matou a mãe dela foi ele, né? Só que ela tava mandando. Então, tipo, ela falou assim: ah, você vai, agora que eu sei que você fez isso, você vai ficar do meu lado pra sempre, porque senão eu te entrego pra polícia.
Aí, porque ela conseguiu as fotos, né?
Isso.
Isso.
Bem, aí o tempo vai passando, né? A Kiyomi, ela cresce, ela tem uma relação super horrorosa com o namorado dela lá. E eles meio que têm um filho. E aí esse filho, ele é meio esquisito, sabe? Ele vê coisas, ele vai pro hospital toda hora. E ele não é bem cuidado, sabe? Ele é tipo, é uma criança completamente deixada de lado.
Ele apanha ainda por cima.
Ele apanha do pai, sabe? É horrível, assim. É uma situação bem precária que ele vive. E aí vem uma mulher do conselho tutelar pra tentar retirar, né, essa criança da mão da Kiyomi. Só que ela meio que não consegue. Aí acontece lá uns paranauê que o menino, o pai dele bate nele de verdade, assim, né? Tipo, com raiva, ele acaba tendo...
Aparece outra cena lá do... Que ele é internado, só que com traumatismo craniano.
Ele fica com um traumatismo craniano. E aí o pai dele, né, foge, que ele não quer ser pego pela polícia, né? E aí que a Kiyomi, ela acaba conhecendo essa mulher do conselho tutelar, que eu esqueci o nome dela agora.
Ah, também. Não me pergunte.
E tudo isso acontece em 1994. Então já se passaram... Nossa, se passaram de 88 para 94, não sei quantos anos são. Faz aí a conta, alguém.
6 anos.
Isso. Então, aí a Kiyomi, ela tá vivendo uma vida de prostituição, de drogas, aí ela se separa, depois que o namorado dela foge, eles se separam, né? E aí, o que eu ia falar? Esqueci.
O filho dela morre.
Ah, aí o Toshiki, né, que é o nome do filho dela, ele morre. Só que o pai dela continua vendo, o pai dele, né, continua vendo ele.
E ele só, assim, uma coisa muito saudável, só falando, fuja, mano.
Sim. E aí teve uma hora que o pai do Toshiki, ele começa a questionar a paternidade dele. Ela vira pra... A Kiyomi vira pra ele e fala assim: esse filho não é seu, esse filho me foi dado. Que é... Foi
o que eu tinha entendido, porque, tipo, a Kayako deu criança pra ela e, tipo, do nada ela saiu criança. Eu achei que era... Aquele criança era da Kayako.
A simbologia dessa cena é: a Kayako entregou o filho pra ela e ela teve o filho. Tipo, ela ficou grávida, pariu, tudo, mas aquele filho não era nem dela, nem dele. Era o filho que a Kayako não teve. É, exatamente. Bom, aí a gente vai pra 1995, um pouquinho depois, que é a maldição da família Misaki. Que é aquele outro caso super... Essa série é toda errada, gente, mas enfim. Tem um casal que a mulher também tá grávida. E aí o marido descobre que ela tá traindo ele com outra pessoa. Que essa pessoa tá morando na casa amaldiçoada. Então...
Ah, é isso que eu não consegui fazer o link.
Essa parte eu também não entendi muito bem.
Então, o cara que tá sendo traído é o Masaki. E a esposa dele é a Tia. E aí eles são um casal, né, que vai ter um filho. E a tia tá traindo ele com um outro cara que mora na casa da
Kayako. Ah, entendi.
Entenderam? Aí a mulher, a tia, né, que é a que tá grávida, ela é super seca com o Masaki, ela não tá nem aí, que ela quer ficar com outro cara mesmo. E é isso aí. Aí ele descobre, ele sabe disso, mas ele finge que não é com ele, sabe? Bem, aí fingiu, fez a pêssega. Aí tem um dia que a tia pira, assim, ela fica louca e ela decide envenenar o marido dela pra que ela possa viver com outro cara. Ah, nota, o outro cara também é casado, tá?
Muito saudável, né?
A família é tradicional, né?
Exatamente. Bem, aí ela decide que ela vai matar o marido dela, a tia vai matar o Masaki pra ela conseguir viver com o outro cara lá. Aí ela coloca veneno no vinho. E ela dá pro marido dela, pro Masaki. Aí ele toma um pouco, mas ele já tinha percebido que ela ia fazer isso. E ele meio que tipo, Aí ele meio que também fica loucão e fala, vou matar todo mundo, porque aí foda-se, entendeu?
Passou a peixinha.
Né, ele tomou super de boa, sabendo que tava envenenado agora. Uhum. Agora você toma também, porque vamos morrer tudo junto.
É, oi? Ele forçou meio que ela tomar também, mas ela conseguiu escapar. Aí virou um vucu-vucu.
É, daí fica todo mundo se matando ali. Aí tem uma das piores cenas da vida, que é...
Mano, é horrível aquilo.
Ele abre a barriga da mulher pra tentar salvar o filho. E, enfim. E que ele faz? Aí ele pega o filho lá, né, que ele acabou de tirar da barriga da mulher, e fala, eu vou devolver pro pai dele. Porque ele acha que ele também não é o pai da criança.
Ele não é o pai da criança.
Na verdade ele também não é, né? É o outro cara lá. Daí ele vai lá pra casa do Grito. Só que quando ele chega lá, ele vê que a criança morreu, obviamente, né? Aí ele decide que ele vai enterrar o bicho, a louca. A criança no jardim.
Nossa, do jeito que eles na cena, parecia bicho mesmo, meu
Sim,
Deus.
Sim, mano, tava tipo nível Silent Hill, aquele feto. Aí ele entra na casa, tem lá uma pessoa que oferece um chá pra ele. Ele tá todo ensanguentado, gente, não, sabe? Não é uma cena normal, assim, ele tá todo ensanguentado. E aí ele...
A minha primeira pergunta foi, como é que no Japão inteiro uma pessoa não olhou pra este ser humano cheio de sangue e não achou que tinha alguma coisa errada acontecendo?
É porque no Japão ninguém cuida da vida dos outros, né? Então assim, se você vê um cara correndo na rua, todo ensanguentado, você fala, não é problema meu, não quero me envolver, entendeu?
Ah, mas eu também ia fazer isso, Deus me livre. Eu ia fugir.
Ai.
Bom, aí o Masaki, ele entra na casa, lá tem uma mulher que oferece café pra ela e tal, pra ele. E ele toma o café e ele vai lá e ele se entrega pra polícia. E ele conta tudo que ele fez. Beleza?
Beleza.
Tá. E tem a cena extremamente louca, bizarra, que toca o telefone lá, que tá dentro da barriga da mulher.
Mano, como assim? Como foi parar o telefone da barriga da mulher, mano?
Então, aí podem... Existem duas vertentes, né, que falam. Ou pode ser ele colocou lá, né, pra, tipo, negação, sabe? Tipo, eu tirei, agora eu preciso colocar outra coisa. Ou foi a Kayako mesmo, que é a assombração.
Kayako foi trollar.
Ou é a ponte pra...
Pra dele.
Uhum.
Ou é a ponte pro chamado, né?
Pode ser também.
Nossa,
imagina, ele atende o telefone e fala 7 dias.
Nossa, ele ia ficar no chão.
Crossover.
Sim. Bom, aí tem também, que eu esqueci de falar aqui, tem a menininha lá, que ela é atriz.
Sim.
Que ela tá morando numa casa, né? E daí ela começa a ouvir passos e tal, e ela vai pra um programa falar sobre isso, que no Japão é bem comum esses programas onde as pessoas vão contar sobre assombrações. Inclusive no verão eles passam direto. Bem, daí ela conta lá. É porque eles falam que histórias assombradas dão frio. Sabe, você sente aquele calafrio? E aí ajuda quando tá calor.
Japonês. Legal. Eu curti essa ideia.
Diferente.
Então, aí no verão lá, é tipo 35 graus, eles só passam um vídeo de fantasma na TV. Só isso. Bem, aí ela vai nesse programa e ela conhece o tiozinho lá que morou na casa, que é o investigador paranormal. E ele... quer saber mais, né? Fica correndo atrás dela pra saber e tal. E, bem, e aí o que acontece? Todos esses personagens, em algum momento, eles se conhecem. Que é a menininha que é a atriz, o investigador paranormal e a mulher do conselho tutelar. E todos eles estão tentando descobrir... Eles sabem que todas as pessoas, elas foram mortas ou foram amaldiçoadas por um lugar... E eles estão tentando encontrar esse lugar. Eles querem saber onde fica, mas nenhum deles sabe onde é que fica. E aí, e eles vão investigando.
Explicando que o investigador paranormal esqueceu que ele morou naquela casa.
Exatamente, ele apagou isso da mente dele, porque foi traumático. E aí eles começam a investigar e tal. E aí eles descobrem onde é a casa. Tem até uma hora que eu acho que é a maior confusão que fez essa história foi o serial killer de crianças.
Então, eu acho
Mano,
que...
sim!
Por que que ele entrou na história?
Porque ele dividiu a cela com o Masaki, entendeu?
Oh.
calma, qual era o Masaaki de novo?
O Masaaki foi o que matou a esposa e foi devolver o feto pro pai.
Eles
dividiram cela. Então ele foi falar com ele porque ele achou que ele teria informações sobre o local, entendeu? Só que ele não tinha.
Ah, lembrei da cena da prisão agora.
Não, a cena da prisão é a mais ridícula do mundo, né?
Sim, porque eu acho que esse foi o único cara que deu o bololô na cabeça de todo mundo. Porque, tipo, ele só tá lá porque ele dividiu a série com um malucão lá. Só isso. Bem, e aí a gente chega em 1997, que é quando eles estão investigando, estão fazendo toda essa investigação pra saber, e eles acham a casa. E aí eles vão lá na casa e tem uma família nova morando lá. Que a mulher também está grávida.
É uma bilada, assim, né?
Então, todo mundo compra essa casa porque ela é grande, então é um atrativo para famílias, né? Porque tem dois andares e tal. No Japão isso é bem difícil de arrumar e ela é muito barata. Porque, né, ela é assombrada, várias pessoas morreram lá e isso diminuiu o preço.
Pior que eu acho a casa tão legal.
Nossa, a casa é muito bonita, né?
Aquele monte de vidro na sala.
Bom, e aí eles chegam lá e falam, ó, essa casa é mal assombrada, gente, vocês têm que sair daqui, vocês não podem morar aqui e tal. E aí o marido fica putão, porque ele acha que é tudo... Que ele fala, não, isso aí é tudo zoeira e tal. E aí depois ele vê a Kayako lá e daí ele fala, não, beleza, voltem aí, me ajudem. Aí eles levam a mãe do namorado da atriz, que é sensitiva, e eles tentam meio que fazer um exorcismo lá. Pra tirar a Kayako de lá.
Mas eles acharam a casa antes que tava com o casal naquela casa. Eles acharam a casa depois da morte. Porque eles entraram lá com o policial e tudo.
Não, mas ela fica amiga desse novo casal. Eles ficam amigos. O marido até participa do ritual lá.
No ritual, o investigador paranormal não participa, não é?
Sim, que a mãe...
É a mãe, o investigador paranormal e o marido. Quem não participa é a atriz.
Ah, é.
Sim, sim. Mas antes deles comprar a casa, o investigador paranormal achou a casa e ele convence a policial a deixar ele entrar lá. Ele faz toda aquela pesquisa.
Tem um também nessa visita com o detetive.
Aí nessa visita ele começa a lembrar. Tipo, que ele morou na casa.
Isso.
E teve aquele flash forward, flashbacks, coisas loucas assim.
É que fica tudo em preto e branco.
É.
Isso
é a Kayako colocando, tipo, fazendo. Ela, às vezes ela faz as pessoas terem visões do que ela viveu e às vezes ela faz as pessoas terem lembranças. No caso do investigador paranormal, ele tem lembranças porque ele morou lá.
Bem, quando ele morou lá, ele teve uma visão do que algo de que ia acontecer.
Exatamente,
quero
chegar nesse ponto.
Ele se mediou todo.
Exatamente. Então, que acontece lá? Eles vão fazer um ritual pra expulsar a Kayako da casa, né? E dá errado, porque ela é muito forte. E acaba que não dá certo. E aí a galera tem que sair da casa mesmo e a casa fica abandonada. Quando o investigador paranormal tá lá, ele tem uma visão que ele lembra que quando a irmã dele desapareceu... O pai dele surtou e um dia ele tava na sala e ele vê um fantasma todo preto batendo no vidro dele.
Aquele fantasma preto. Ai, gente, sério.
Tá aparecendo o Hartley do Kingdom Hearts também.
Sim. Que vergonha alheia que eu tive daquele fantasma preto.
Esse fantasma preto, ele é um clássico aí do japonês, viu?
Sempre. Maria.
Bem, e aí ele lembra, o vidro tá quebrado, por quê? E isso isso aconteceu quando ele era jovem. Só que, voltando pra 1997, que é o presente, vamos dizer assim, entre aspas, Kiyomi, que era a que teve o filho, ela surtou um dia e ela invadiu a casa, porque é meio como se ela estivesse tentando lidar com a infância dela.
Isso.
Então ela surta, ela invade a casa e ela quebra o vidro. E o que o menininho, o investigador paranormal, quando era criança, estava vendo era isso. Então meio que a casa é um looping onde o presente se mistura com o passado, que mistura com o futuro e é muito confuso essa parte.
De acontecimentos ruins.
É, é tipo isso, isso. É um bolo ali de é que eles ficam normal. Repetindo. Então, também, quando o Masaki matou a esposa dele e levou o feto pra enterrar, a mulher que ele entra na casa e oferece café pra ela é a mulher de 1997. Não é a mulher que tava morando na casa.
Não, eu super me confundi com aquela mulher que tava dando café. Eu não sabia quem era ela.
Então, ela é a mulher de 1997, que é o último casal que tá morando na casa.
Entendi. Nossa, que loucura.
Entendeu? É muito doido isso.
Nossa, sim.
Eu só fui entender essa parte na segunda vez que eu vi. Porque eu achava que era a esposa do cara que tava morando lá, mas não era. Porque
também ele passa depois e o cara tá pendurado.
É, exatamente.
É, mano.
Tudo cagado, enforcado ali.
Todo babado. Ela oferecendo café e o marido lá morto.
Bem, e aí a única coisa que eu não entendi da série é por que que o pai do investigador paranormal e o pai... do novo casal de 1997, eles desaparecem. Tipo, eles estão no meio da rua e depois ele faz puf.
Lasanha.
Gente, parece uma do OLX aquilo ali.
Eu não entendi essa parte.
O Caeco explodiu eles.
Então, eu não entendi por que só eles explodem, sabe? Eu fiquei muito confusa só nessa parte.
Eu também fiquei muito... Mas eu fiquei mais indignada porque é muito ruim essa cena.
Sim, é muito ruim. Tipo, a pessoa começa a gritar e aí ela explode. Nossa, essa cena foi muito ruim mesmo. Mas sim. Então é basicamente isso, a ordem cronológica da série. Espero que tenha dado pra vocês entenderem melhor.
Eu ainda tô inconformado com as cenas do bebê.
Ai, sim.
Não, o que eu mais tô inconformada é que, tipo, tem umas cenas que a gente tá acostumado com filme de terror, a gente às vezes assiste uns filmes mais pesados, mas essa série, ela tem muitos gatilhos.
Sim.
E você não tá preparado pra esses gatilhos. E, por exemplo, se eu tivesse grávida assistindo uma série dessa, eu não estaria normal num momento desse, sabe?
Nossa, sim.
Porque você vê um cara abrindo a barriga de uma mulher e tirar um feto que tá meio mal formado, porque ele ainda tá meio... Ele não tá todo, né? Ele não é um bebê, né? Ele ainda tá em formação.
É, sei lá, já tem uns 6 meses.
É, uns 6 meses, mais ou menos, né? Ele ainda tá todo vermelho, ele não tem uma pele, né?
Não tem olho ainda, né?
É, então, assim, eu achei, assim, umas coisas muito fortes. Que nem, bem no começo, eu acho que nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio, tem a cena do cara lá batendo numa criança. Que não mostra uma criança.
Mas deixa tudo pronto.
É, mas assim, só o grito da criança dá uma coisa assim, sabe? Dá um negócio ruim. Então é um terror assim que ele mistura com o visual e também com o psicológico, né?
Sim, eu acho que o grito é um terror mais psicológico, assim.
É.
Mexe muito com a sua cabeça, né? Eu lembro quando a Paula me perguntou, tipo, posso ver mesmo? Será que é bom? Eu falei, é pesado, o negócio não é light, sabe?
Não, a primeira coisa que eu perguntei pra Lívia, gato morre?
É sim, né? Porque aparece um gato.
Não, é porque no primeiro episódio, em 5 segundos era um gato. Aí quando o cara bateu na criança, eu falei, mano, se colocar um cara batendo com criança, vai rolar a morte de gato. Mas graças a Deus, aconteceu de tudo, menos a morte do gato.
É, sim, os gatinhos foram poupados, ainda bem.
Né, não?
Mas então, eu lembro de eu falando, pá, é pesado o negócio, não é light, sabe?
Eu acho que, nossa, os gatilhos são pesadíssimos, muito, 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 muito. Do estupro também.
A cena do estupro acontece na sua frente, assim, não é? Tipo, não é que nem o cara batendo na criança, que é, sabe, se só escuta. Não, a cena do estupro acontece na sua frente, a cena do cara abrindo a barriga também é na sua frente.
Sim.
É tipo...
Nossa, a do estupro você fica inconformado, porque assim, você vê que é basicamente uma gangue. Ali, eles têm todo esse troquinho. Aí é mais estranho de tudo que a menina deixa o namorado estuprar as outras e...
Sim, e depois eles vão lá ter um vucu-vucu também, tipo, mano...
Não, e é muito estranho, porque... A menina acabou de ser estuprada e aí ela sobe. Eu já teria ido pra polícia, sabe? A menina, ela sobe porque ela ouve o miado do gato. Aí ela se tranca no armário, aí vem um fantasma. Aí o cara que estuprou ela vai lá acolher ela. Tipo, mano, você fica... Gente, o que tá acontecendo?
Então, é que esse é uma das coisas da cultura japonesa que assim, é horrível. Porque, assim, a cultura japonesa ela é muito machista até hoje, tá? E eles escondem isso mesmo. Uhum. É, e essas coisas acontecem, tá? Esse tipo de bullying acontece. E as mulheres japonesas, elas são muito inibidas, assim. Elas são meio que treinadas para não chamar atenção em situações, vamos dizer assim, vergonhosas.
Uhum.
Então, por exemplo, assim, no, o que acontece muito no metrô do Japão, por exemplo, é assédio. O cara vem e começa a tocar em você no meio do metrô e, tipo, o metrô tá cheio. O que a gente normalmente faria? Dava um berro.
Nossa, né? Nossa.
E, tipo, ou mete a porrada no cara. No Japão não é assim. As mulheres não querem, tipo, se expor em situações vergonhosas. Então elas simplesmente ficam quietas, sabe? E essa seria é a mesma conduta que a Kiyomi tem no, na cena de estupro, sabe? Ela não vai sair de lá e chegar na polícia e falar, ó, cara, eu fui estuprada. É, me ajuda, sabe? É, não tá, tipo... É uma situação vergonhosa pra elas, né? Se exporem dessa forma. Tem muita gente até no Brasil e no mundo que nunca falou que foi estuprada, né? Porque tem medo mesmo, sabe? É. Mas lá no Japão isso é muito pior, sabe? Porque não, é uma...
O que me assustou foi que, tipo assim... Beleza, ela não quer contar, ela não foi pra polícia, ok... Mas o cara foi acolher ela porque ela começou a gritar e ela fugiu com o cara com a mão dada com o cara, sabe?
Essa parte é muito esquisita.
O papel dele ser o agressor e em seguida não ser mais.
É.
Ficou muito estranho.
Ele veio meio esquisito.
É, ela mudou a dinâmica. Assim que ela conseguiu as fotos, pronto, ele virou o escravo dela.
Sim.
E tipo, você vê isso, na hora que ela sai com o namorado, ela olha de volta e dá um sorriso, tipo, muito ruim pra outra, a primeira namorada do cara. Tipo, perdeu.
É, agora ele é meu. Isso também. Oi? Isso também mostra a quebra de espírito dela, né? Isso, tipo, ela não era burra desde o começo, né? Porque ela já vivia com a mãe dela. Mas aí, nessa hora, eu acho que ela fala, chega, agora eu que mando nessa porra, sabe?
É, foi isso.
E aí ela pega,
isso.
Quando ela consegue as fotos, ela fala, eu não vou mais passar por isso porque eu passei, sabe? Se eu tiver que passar por isso, é porque eu quero. E é por isso que ela vira prostituta depois, né?
Uhum, sim.
Mas eu acho que mostra também uma quebra de espírito dela, né? Mas os atos do namorado que depois vira o dela é muito estranho mesmo, né? Porque, tipo, primeiro você tá ali numa situação de zoeira e depois do nada você, ah, beleza, vou fugir com você.
É, então, estranho.
Eu acho que a história dela é uma história muito triste, assim, que acontece no Japão. E eu acho, mas eu acho muito interessante o fato dela ter dado a luz ao filho da Kayako, né?
Sim, sim.
Né?
E aí depois no final a gente descobre que tudo que a Kayako quer é ser enterrada junto com o filho dela, que ela nunca teve, né?
Nossa, faz um inferno pra isso.
É um espírito vingativo, né?
Aí eu faria.
A véia, ela pergunta, mas ela não consegue entender o que acontece. Ela não consegue entender o que ela tá falando.
É. E sabe uma coisa que eu entendi? Porque um filho lá da Kayako, que nasceu e tal, não sei o quê, ficava toda hora falando fuja pro povo.
Porque ele consegue ver a Kayako chegando, entendeu? Ele consegue saber que a Kayako tá vindo. E aí ele fala, foge. Ele consegue prever, não só a Kayako, né? Porque quando ele fala pro pai, fuja, ele já sabe
que a mãe dela...
Que
a mãe ia matar.
Entendi.
Então ele fala, foge. Ele fica tentando salvar as pessoas, né? Mas ele não consegue.
Ai.
Uma coisa, ele fala, foge para a outra menina no hospital, antes que ele morreu. Ele tá em coma, mas ele consegue falar, foge. Ela não morre depois disso, morre?
Não, porque ela foge.
Ela fugiu, então.
É, o único que não fugiu é o pai dele, que ele fala duas vezes. Na verdade, ele foge a primeira vez, que é quando uns caras lá foram lá na casa dele pegar ele.
Ele achei fugiu. Hilário, eles roubaram o fígado dele.
É, sim, mano. O cara, nossa. Aí ele foge.
Ele falando tão normal pra... Então...
É, tive que vender isso aqui, fígado, né?
Tive que vender. Aí eu parei pra eles não tirarem a segunda.
Exatamente, né? Então, aí essa é a primeira vez que ele foge, ele escuta o filho dele, foge. Só que na segunda que ele fala foge, ele não escuta. Daí vai lá a mulher e mata ele.
Errou!
Não, então... Achei que ele não fugiu quando eles tiraram o primeiro fígado. Ou ele fugiu quando...
Não, ele fugiu, ele já tava sem o fígado.
Ah, ele tava na casa
dele, aí vem uns mano lá, sei lá, acho que cobrar alguma coisa dele. O filho dele fala, foge, ele sai correndo e vai pra casa da Kiyomi. Que ele fica lá pedindo as drogas pra ela.
Então, é um pouco confuso.
É muito confuso, gente. Essa série é muito confuso, sério.
Não, o que achei mais confuso, assim, é porque... Como não é uma série americana, eles estão falando, obviamente, em japonês.
Uhum.
Então, tipo assim, você não sabe se você lê a legenda, se você assiste, porque é tudo muito rápido. Aí tem esse negócio da timeline que é mega confusa.
Uhum.
Porque quando eu tô vendo em inglês, independente se tá com legenda, às vezes você distrai, mas você entende, né? Sim. Eu, pelo menos, eu consigo entender. Agora, tipo, mano, japonês... É só o arigatô mesmo. Aí ficou mais confuso ainda pra mim.
É, confunde bastante, assim. E eu acho que é uma série que tá muito dentro do lado podre do Japão, né? Que a gente não tá acostumado a ver.
Nossa, assim, fica no chão.
Porque, assim, o lado bonito do Japão é o que a gente mais tem acesso, porque é o que eles deixam aparecer mesmo, né? Agora, o lado podre do Japão, que o Japão tem e é muito feio, vocês viram aí um pouco?
Uhum.
A gente não tá acostumado com isso, né? Porque a gente acha que o Japão é um anime ao vivo, assim, né?
Acha que tudo é lindo, né?
Cheio de árvore de Sakura.
Exatamente.
É.
Não é, mano. Lá o bagulho... Gente, o bullying no Japão é pior do que o bullying que vocês veem aí nos Estados Unidos, sabe?
Nossa, gente, como assim?
O cyberbullying deles também é violentíssimo. As pessoas que estudam, né? Os estudantes se matam por causa de bullying.
Nossa.
É assim, é 50%, vamos dizer assim, 50% por causa de bullying, 50% por causa da pressão da sociedade, sabe? Que você tem que estudar, você tem que ser uma pessoa, você tem que ser uma pessoa que vai ser produtiva e tal. E aí os pais ficam te enchendo o saco e tem gente que não aguenta isso e se mata.
Nossa.
E aí tem o outro lado do suicídio do Japão também é por causa do bullying, porque o bullying lá é... Nossa, gente, o bullying lá é feio, é muito feio.
Nossa, deveria ter alguma coisa, né? Pra dar uma amenizada nisso.
Não tem. Tipo, até tem.
Do governo, não sei, sabe? Tipo, gente...
É que essa questão da imagem deles é tão importante, assim, sabe? De você ter uma imagem de uma pessoa ok, sabe?
É meio de se estranhar pra um... Quando tinha a cultura dos samurais, principalmente do... Da cerimônia lá, não é bem uma cerimônia, mas do ato do Harakiri, né?
Ah, sim, é. Que é o último ato, na verdade, é uma punição, né, que você tem, porque você desonrou ou o seu chefe, o seu mestre, assim, ou você cometeu um ato muito horrível, e aí você vai se matar.
Normal.
Aí não é de se estranhar de ser assim lá.
É, então...
Nossa,
é uma bosta, é uma bosta.
É uma bosta, mas é a cultura deles, né? Então a gente não tem muito o que fazer.
É, mas eu achei interessante essa parte do Japão que a gente não conhece, assim, sabe? É, finalmente assistiu uma coisa que não vem de Hollywood e a gente consegue ver uma cultura mais aprofundada, né? Porque a gente assiste, né? Filmes de Hollywood que se passam no Japão. O Grito, por exemplo, né? Só que essa série você realmente vê, né?
Todo roots.
É, todo mundo é de lá, a língua é de lá mesmo, e você vê o que a gente não tá acostumado a ver, e isso eu achei legal.
É porque foi um ato bem corajoso, né? Porque jogar isso na cara da sociedade, até dos japoneses, deve ter sido muito tipo, ó, é isso aqui que vocês não querem mostrar, viu, gente? Mas isso aqui acontece.
Nossa. Ó, tá vendo esse cocô?
Eles não devem ter gostado dessa série. Tipo,
é, eu não sei como é que foi a recepção. No Japão eu não li nada sobre como é que foi a recepção do povo lá, né? Mas eu vi aqui que, tipo...
De papel que flopou no país de origem.
Não é, eu aposto que foi, sabe?
Ai, gente, eu não acredito que flopou no país de origem. Mas tudo bem. Isso já é uma outra
coisa. Eles gostam de um filme de terror lá.
Ah, não, eles adoram filme de terror lá, mas... Não sei, eu não vi nada sobre a reação deles lá. Eu vi, tipo assim, notícia de, ah, o povo, a galera gostou e teve uma galera que não gostou, sabe? Tá bem dividido.
Sim.
Mas no Japão mesmo eu não vi nada.
No Brasil também eu não tô vendo ninguém falar da série.
Ah, assim. Eu vi alguns lugares, mas é realmente, assim, acho que porque é um conteúdo, né, japonês e...
É.
E o tema
também. É, então, e o tema e tal. O tema também já tá meio que desgastado, né? Porque tem o quê? 6 filmes do Grito. 3 japoneses, 3 americanos.
Sim.
Uhum. Japonês tem mais, na verdade, porque tem o que vem antes, o que vem logo depois, enfim. Mas, não sei, eu acho que era uma série interessante aí, né?
É, quem gosta mesmo de terror, eu acho que você tem que gostar muito. Tá acostumado com aquele terror bem trash.
Uhum.
Uma coisa é você ficar vendo Invocação do Mal, que de meia e meia hora aparece alguma coisa.
É, esse não.
Esse é o baque, entendeu? É cortar a barriga de grávida, então...
Eu acho muito engraçado, porque essa série tem todos os gostos, assim. Se você gosta de assombração, ela tá lá. Que eu só gosto de filme de assombração. Tipo, a Pá, ela gosta mais de gore, que é sangue voando, né? Eu já não gosto muito disso.
Ah, então, eu gosto, mas até a página 2, sabe?
Tipo assim, você gosta de Jogos Mortais, né?
É.
Mas eu não consigo ver Jogos Mortais, por exemplo. Eu vomito vendo Jogos Mortais. Não,
mas... Quando mexeu, assim, com grávida, eu acho que tem que ter um limite, sabe?
Uhum.
E aí, quando... Aquela cena me chocou bastante. Uhum. Demais, assim, sabe? Então, já não gosto daquilo, sabe? Não que eu goste de ver pessoas mutilando, mas eu gosto de filmes disso, né?
Sim, tipo, Jogos Mortais. Tipo, é um gênero do terror que você assiste, por exemplo. Eu não assisto.
Gêneros. Eu sou...
Eu só gosto de filme de terror que tem fantasma, só.
Uhum. Sim.
Ou ET, sei lá.
É.
Mas você gostou de filmes de terror psicológicos também, que nem o Corre?
Isso,
e
isso.
E coisas assim?
É, o que eu tô querendo dizer, na verdade, é que eu não gosto de filme que tem espirração de sangue, que eu vomito.
Ah, tá.
Ah, eu acho.
É tão legal ver um slasher.
Ai, não consigo, nossa, gente. Então, mas eu tava dizendo que essa série tem espírito, tem espirração de sangue, tem terror psicológico, tem terror na sua cara e meio. Então, assim, tem tudo numa série só. É tipo um sopão do gênero terror, assim, eu achei bem legal. É.
E ela é rápida, né?
Sim, são 6 episódios super rápidos. Eu assisti em um dia, assim, numa tarde.
Eu assisti
numa noite só.
É, então, dá pra você ver super rápido.
E no final sempre tem aquele encerramento tudo zen.
Mano, o que é aquele encerramento, mano?
Ah, é aquele encerramento, assim, se fizer sucesso a gente faz um 2, senão a gente encerra por aqui mesmo.
Não, eu digo que todo episódio quando acaba, fica parecendo um lago, com uma musiquinha.
Ai, sim. Gente, eu morro de medo daquela musiquinha. Eu tenho, nossa, começava aquela musiquinha, eu falava, para, próximo episódio, chega, não quero essas véias cantando aqui, pelo amor de Deus.
Essas véias cantando.
Gente, aquela musiquinha me dava um gelo na alma, não sei porquê.
Ai.
Mas então, esse é o Japão, gente. Esse é o Japão aí.
Quem era a última cena que deixou todo mundo no what?
Qual foi a última cena? Eu não lembro.
É, foi quando o tiozinho lá virou lasanha.
Ah, quando o marido da mulher lá vira lasanha, né? Então, essa é a única.
Essa era a última cena?
É,
tinha uma outra coisa.
Tinha? Agora
não, tinha uma outra coisa, que era com uma mulher. Que eu fiquei tipo, quê?
É o quê? Eu não lembro.
Eu também não. Ah, a última cena, na verdade, é quando a atriz lá, ela vai enterrar não sei o quê.
Isso, ela tá enterrando alguma coisa. Eu fiquei tipo,
Aí ela começa a ouvir a Kayako dando risada, só que ela tipo, ah, foda-se. Aí depois eu tenho o bebê que começa a chorar, e aí ela acha que tá dentro da bolsa dela. Só que
aí, ela é enterrada.
Sei lá, eu acho que ela foi enterrar alguma coisa. Aí ela foi enterrar as fitas.
É,
ela gravou. Pode crer.
Ai, eu lembrei disso agora. Na fita, o que eles tinham, que ela tinha gravado era o namorado dela, depois de morto, tentando avisar pra ela não ir pra casa.
Oh!
E é o mesmo barulho que faz na fita, é quando a mãe do namorado dela vê, né, o espírito dele, só que ele não consegue falar. É o mesmo barulho, se vocês repararem.
Ai. Que medo.
Ai, eu já tava com a cabeça tão bagunçada que eu não ia lembrar disso, não.
Ah,
eu
também não.
É, então esse é mais um exemplo de onde ela conseguiu, tipo, ver o futuro. Tipo, ela gravou uma coisa enquanto o namorado ainda tava vivo, só que era, tipo, a voz dele quando ele já tá morto.
Exatamente. E por que o namorado dela morre? Porque ele entra na casa, porque ele tá procurando uma casa pros dois morarem, porque ele vai pedir ela em casamento. E a Kayako mata ele. Bem, aí no final, o que que acontece? É que a última cena é ela dentro da... Ela tá do lado de fora da casa, e aí vem o marido da Kayako por trás, pega e tapa a boca dela.
É...
Que eu acho que deve ter sido isso que aconteceu com a Kayako, né? Tipo, ele foi lá, pegou a Kayako e colocou dentro da casa.
Ah, tá, entendi.
Nossa,
agora.
Ele vem com uma cara, gente. Depois vocês revêem essa cena. Ele vem com uma cara.
Horroroso, horrível de ver.
Nossa senhora, gente.
É,
Deus me free.
Nossa, sim, Deus me free.
Isso aqui acabou bem assim, tipo. Acabou, não sei o quê, raptei, não sei o quê.
É, e aí acabou.
E fica nisso.
Que é tipo o começo de tudo. Então deu um loop.
Eu acho que o problema dessa série são os loops, que você não entende nada.
Eles não deixaram muito óbvio que era um loop, por isso deixou confuso.
É, você tem que, tipo, real, terminar a série inteira pra você começar a entender que é um loop.
Uhum. E prestar bem atenção em todos os detalhes. Tipo, as pessoas falando na TV, tem que prestar atenção no que eles estão falando. Sim. Assim. Qual foi o seu cena favorito da série?
A minha cena favorita?
É verdade.
Quer que eu fale o meu?
Vai, começa você aí.
Ah, então, a minha cena favorita, que eu, tipo, gostei, foi quando a namorada foi conversar com a mãe. E eles tentaram entrar em contato com o filho pra ver onde estava a casa e coisa assim. E, tipo, e ela tava conseguindo. Tipo, a Kayako veio chegando, tentando conversar com a mãe. Tipo, mó tenso essa cena.
Então,
ela,
soltam?
Tipo, não. Não,
ah,
essa
tá,
vez
tá.
Não.
Ela e a atriz na casa dela, né? Na casa da mãe.
É, na casa da mãe, depois que o namorado morreu.
Isso.
E eles estavam tentando, tipo, achar a casa e entender o que realmente aconteceu com o filho, porque que o filho morreu. E ela, tipo, entrou em contato com como que é o nome da principal? Da fantasma principal?
A Kayako.
Kayako, tipo, e ela vem chegando, mas, tipo, eles não mostram ela chegando, é só, tipo, escuridão, mas você sente, você sabe que ela tá chegando.
Nossa, ela, tipo, muito boa mesmo.
Onde que é a casa? Onde que fala? Aí do nada aparece o filho gritando: não vai! Eu, tipo, caraca, mano!
Sim, nossa, e aí o mapa, né, fica queimado, assim. Nossa, essa cena é muito boa mesmo.
Porque, tipo, ela pergunta onde que é e vem a mão da Kayako, tipo, aponta.
Sim,
e, tipo,
nossa,
queima o mapa. Louco, mano! Essa foi a minha cena favorita.
Sim, essa cena é tensa.
Bem conformado.
Eu acho que a minha cena favorita é quando o menino vê o fantasma preto, porque eu acho que foi nessa cena que eu me toquei e falei: nossa, isso é um looping. Foi aí que eu entendi que era um looping. Porque eu tava entendendo junto com o cara, entendeu? Porque ele vai lembrando, ele vai vendo as coisas. E eu também tava. Entrei muito na série, né? E aí eu acho que não é a melhor cena da série, eu sei, é podre. Mas, tipo, eu acho que foi a cena que eu entendi falar, tipo, caralho, isso é um looping. Tipo, não é só a Kayako que amaldiçoa a casa, sabe? A casa é um negócio muito louco.
Foi nesse mesmo episódio que primeiro mostrou a menina lá que virou prostituta estourando vidro, entrando na casa, ou foi episódios diferentes?
Não, foi nesse mesmo, é um pouquinho antes. Ela vai lá estourando vidro, né, que ela vai invadir a casa e tal, e aí é por isso que a polícia tá lá, né?
Sim.
E aí foi nessa hora que o cara sacou que o que aconteceu ali já tinha acontecido antes. E ele sacou que o que aconteceu com o pai dele ia acontecer de novo, e tanto que ele até tenta salvar o cara lá, mas ele vira lasanha também. É assim, eu acho que foi nesse momento que o cara sacou isso, eu também saquei. Eu falei: nossa senhora, é um looping.
Meu Deus.
O nome desse episódio vai ser Não Vire Lasanha.
Não vire lasanha.
Mano, é uma melequeira. Não, a lasanha queimada, né?
Nossa, sim.
Que bojo. Ai,
ai. Kayampa, alguma cena favorita de vocês?
Ai, eu fiquei muito inconformado.
Ah, eu não tinha cena favorita, não, gente.
Eu tô sabendo lidar, não.
Não sei. Teve cenas que me marcaram, mas não teve assim. Eu achei assim que o primeiro episódio é o melhor de todos. Foi o que me prendeu. Quando acabou o primeiro episódio, eu falei assim: meu, essa série vai ser muito boa. Teve as cenas mais fortes, assim, da série e tal, mas me prendeu bastante. Aí depois, a partir do segundo, assim, eu fui me perdendo um pouco, sabe?
Eu comecei a ficar muito confusa, tipo, no meio pro final. Tipo,
do meio,
dois, do três, beleza. Aí o 4, 5 e o 6, você... Nossa senhora, você tem que prestar muita atenção mesmo.
É, sim.
E tipo, tem coisas que eu só fui entender mesmo quando eu vi a segunda vez.
Não?
Então, tipo... Assista, pra quem for assistir essa série, assistam prestando muita atenção.
É. Uhum. É que agora também já tá explicado, né? Vai ser mais
agora fácil. Eu já expliquei tudo, né? Então tá tudo
bem. Não, mas agora dá pra assistir entendendo o que tá acontecendo.
Isso,
pra você,
pra você
gostar mais.
É, pra você, tipo, pode pegar pontos que eu não vi também, né?
É, também.
Uhum. Então é isso, gente. Esse foi nosso programa. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Acho que não.
Não.
Não? Tudo bem?
Tô presa. Acho que é, pessoal.
Então esse foi o nosso programa sobre a série. Conta aí pra gente nos comentários do Instagram o que é que você achou da série, se você reparou em mais alguma coisa que a gente não comentou aqui. E, bom, vai ter isso. Fotos lá sobre a série, né?
Isso. Uhum.
E qual que é o nosso Instagram então, aí?
Isso, não esquece de seguir a gente no Instagram, que é @evcsatanais_podcast.
Isso mesmo. E se você tiver alguma história aí de assombração japonesa, se você mora no Japão e escuta a gente, se você já foi pro Japão e viu assombração, manda pra gente um e-mail.
Se você quer ir pro Japão, manda orçamento da...
Isso, manda o orçamento da viagem que a gente vai junto com você. E aí você manda sua história pro nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail?
Nossa, deu branco. É vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo, pode mandar lá suas histórias assombradas e falar suas histórias arrombadas, gente, pelo amor de Deus.
Não manda essas suas histórias, não.
Pelo amor de Deus, eu não quero saber, não. Então é isso.
Falou, gente.
O que não podemos... O que não podemos esquecer?
De dar tchau pro encosto e pra Paola.
Ai.
Então, tchau.
Tchau.
Tchau,
lindos.
@evcsatanais_podcast.